Podcast, revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast da revista Medicina Interna, neste podcast que veio para ficar. É com muito gosto que apresento o tema deste podcast, pois logo à partida, lendo a autoria do artigo e filiações, ficamos com a ideia de que é um trabalho de colaboração de vários serviços e fico mesmo muito contente de ver publicado na nossa revista artigos desta natureza colaborativa dentro do hospital. Mas vamos lá. Portanto, hoje vou conversar com a doutora Sofia Julião, do Serviço de Saúde Ocupacional da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Lisboa, e o artigo intitula-se "Serão os doentes da medicina interna candidatos à estratégia COMPASS". Então, olá Sofia, obrigado por teres aceito o convite.
Olá professor, obrigada a eu e olá a todos que também estão aqui para ouvir. Acho este projeto incrível de fazer chegar os artigos e a ciência um bocadinho mais perto das pessoas, portanto estou muito contente por fazer parte do projeto.
É isto, Sofia. Olha, sou internista. E olha que eu só falo com colegas de saúde ocupacional quando tenho que ir à consulta da medicina do trabalho. Portanto, como utente. E então é assim, os médicos da medicina do trabalho estão ligados ao hospital, naturalmente, e com uma tarefa muito importante, sendo os hospitais empresas que não fecham, em que os seus trabalhadores sempre há um desgaste tremendo. Não só os doentes, os próprios trabalhadores há um desgaste tremendo e claro que temos de ter médicos atentos aos seus trabalhadores, todos os profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares, etc. Conta-me um pouco do teu trabalho e como juntaste esta equipa e como surgiram estas ideias de que fala o artigo e onde entrou a medicina interna.
Como interna de medicina de trabalho e fazendo parte do internato de medicina de trabalho, começamos sempre por 6 meses de medicina interna. E eu fiquei num serviço que me acolheu muito bem, adorei o meu estágio de medicina interna, aliás, sempre gostei de medicina interna ao longo do curso e sempre tive assim um bichinho e um gosto por fazer investigação e queria aproveitar o estágio e um sítio onde me sentia tão bem, precisamente para fazer esse bichinho crescer e trazer alguma coisa. Como eu gosto muito da área da prevenção e como a especialidade que eu estou a tirar também é da parte da prevenção, começámos assim a pensar em temas que podíamos trazer e surgiu assim num Journal Club o artigo sobre a estratégia COMPASS que saiu no New England Journal of Medicine, que falava sobre uma estratégia que eu não tinha ouvido falar e até tinha estudado há pouco tempo para a Prova Nacional de Seriação, que era uma estratégia de prevenção secundária em doentes que tinham doença arterial periférica e doença arterial coronária, que reduzia até 24% a mortalidade destes doentes. E eu achei, porque é que não se está a aplicar? Porque é que eu não vejo doentes com esta combinação prescrita? Então decidi, em primeiro lugar, numa das sessões clínicas, fazer assim um estudo transversal dos doentes internados. Nos doentes internados verifiquei que à volta de 10% tinham critérios para começar a estratégia logo, mas que muitos tinham critérios de exclusão para não iniciar a estratégia, mas que eram critérios de exclusão temporários, ou seja, tinham tido um AVC há pouco tempo, tinham algum evento agudo que evitavam. Então, decidi partir para a consulta externa de medicina interna, com uma data de colegas que também estavam a fazer estágio comigo, uma interna de farmacologia clínica, que também gosta desta área dos medicamentos e que também faz estágio de medicina interna, e outra de internas de medicina interna, e foi assim que surgiu, juntar interesses de cada um.
Então, isto é assim, é espetacular porque a investigação clínica tem que nascer na clínica, certo? Portanto, no
Sem
hospital,
dúvida.
a investigação clínica nasce de uma boa questão clínica. E geralmente é nas reuniões de serviço, é aquelas opiniões dos mais velhos que vêm a muita distância e muito apegos às rotinas e que de repente lançam algo que nós estamos sempre a fazer desta forma e porquê. Depois, com o entusiasmo dos jovens e que estarão mais abertos à novidade, não no sentido de que só a juventude veja a novidade, não é isso que eu estou a dizer, mas que estejam nestes níveis que eu estudei há pouco tempo porque tive que fazer a prova de seriação e atualizei realmente, isto contrasta de não estarmos a fazer as coisas. Portanto, as equipas devem estar preenchidas com pessoal de todas as fases de carreira e não podemos estar a trabalhar sozinhos. E depois, apesar de ser um curto período de tempo de análise, não é? Foi um mês. E percebe-se que foi ali o tempo em que tu estavas no teu estágio, e obrigado a gostar do estágio de medicina interna, isto é a rainha das especialidades. Há um aspecto, então, não sei se ficaram muito chateados, saiu um artigo que diz que devemos seguir mais recomendações e afinal não estamos a seguir. Discutiram sobre este aspecto e quais foram então assim as conclusões que retiraram e o que é que foi significativo e se isto mexeu com alguma coisa?
Por acaso é uma pergunta interessante, e de facto gerou discussão, porque acabei por apresentar o trabalho que fiz antes de publicar e fazer este trabalho todo numa reunião clínica que teve bastante gente da medicina e gerou discussão precisamente pelos resultados obtidos, que foi à volta de 6% dos doentes tinham critérios para iniciar já a estratégia e num mês. Portanto, imagine-se o que é ao longo de um ano, 2 anos, 3 anos na consulta da medicina interna. E discutiu-se bastante quais é que seriam os prós e os contras. Porque é que ainda não se tinha iniciado a estratégia, mesmo quem já conhecia a estratégia, porque é que ainda não tinha iniciado? E andou-se muito à volta do risco hemorrágico, ou
Ok.
seja.
Em específico, quanto à estratégia, diz assim, em
Ah,
punchline,
bom.
assim, em 10 segundos, o que é que isto, qual é a estratégia então que se deve seguir, farmacologicamente?
Claro, então a estratégia COMPASS é aspirina, 150 mg, mais o rivaroxaban 2,5, ou seja, uma baixa dose de rivaroxaban 2 vezes por dia. E é uma estratégia de prevenção secundária que foi estudada para aplicar em doentes com doença arterial coronária e doença arterial periférica, que tem determinados critérios para aplicar na prática clínica. E como é uma junção do antiagregante com o anticoagulante, claro que o primeiro medo que vem à cabeça é o risco hemorrágico. E até foi um cuidado que quem fez o estudo desta estratégia teve, que é considerar mesmo com o risco hemorrágico qual é o net clinical benefit, e era 20%. Portanto, mesmo assim era bastante grande. Mas a verdade é que a faixa etária dos doentes da medicina interna é muito superior à faixa etária dos doentes aqui do estudo e tem muito mais comorbilidades do que os doentes que estão na medicina interna comparados com os do estudo. O medo do risco hemorrágico surgiu, e aqui em discussão, principalmente em doentes que são diabéticos, que têm muitas comorbilidades, que têm problemas de equilíbrio e estão suscetíveis à queda. Na prática é muito bonito e a literatura diz-nos uma coisa, mas são condições controladas, com doentes que não têm, se calhar, tantas comorbilidades, mas depois, na prática, é preciso ter uma visão holística do que é
Claro,
o
e o
estado
real
mental do
world,
doente.
e o real world, não é? Dos insights,
Exatamente.
depois já faz o real world.
Exatamente, e o custo desta estratégia, porque ainda é bastante superior a aplicar só a aspirina. E isto levou a discussão sobre porque é que não estava a ser aplicada, levou em alguns doentes em que ela foi aplicada, não foi aplicada, discutiu-se porque é que não foi aplicada, e até foi positivo do ponto de vista em que partilhei depois com os especialistas e internos que estavam a seguir os doentes em consulta, quais é que seriam os doentes que identifiquei, segundo os registros clínicos, que tinham critérios para começar a estratégia já, e depois percebeu-se que muitas das vezes até poderia não estar escrito ou foi pensada a estratégia aplicada por outro fator, ou económico, ou social, ou outras coisas que não estão na literatura, mas que fazem parte do dia-a-dia da prática da medicina.
Pois é, e olha, algum projeto para o futuro? O que é que tiraste disto? O que o próprio serviço tirou? E o que é que tens a dizer?
Assim, a nível do que eu tirei disto, tirei experiência, comecei a trilhar assim os primeiros caminhos na área da investigação, na área clínica, também para trazer um bocadinho para a prevenção, que no fundo é a minha área, e mais da prevenção dos riscos profissionais e do que é que o trabalho tem impacto sobre a saúde. E sim, estão a surgir alguns projetos, mais na área da prevenção, mesmo do risco de trabalho noturno, em profissionais de saúde, porque acaba por ser o tipo de doentes, que não são doentes, são trabalhadores, que eu acabo por ver. E ensinou-me bastante a nível de metodologia, até de revisão, e sinto que foi uma experiência bastante boa para começar e fazer-me continuar.
Sofia, muito obrigado. Trazer aqui este artigo, que digo como no início, este espírito de colaboração entre os serviços, mostrar aqui o papel da medicina interna, não é, que congrega e de tantos internos que passam pelos serviços de medicina e tantas vezes que nós internistas ou ficamos cansados por não sermos valorizados e de tantas, tantas tarefas que nós temos. E fico muito contente de internos e de vir outras especialidades como a medicina do trabalho e ficarem, não é, inspiradas pelos estágios que fazem, nomeadamente na medicina interna. E esse do trabalho noturno vai dar que falar. Espero ver depois isso propor outra vez à revista Medicina Interna. Então,
Quem
muito
sabe?
obrigado, Sofia. E, como sempre, a revista é boa de ouvir, também de ler. Cliquem no artigo que já está em Ahead of Print, e boas leituras, e até breve para mais um podcast da revista Medicina Interna. Até breve.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contatada a direção da revista.